Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
No sinal, 7 horas. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. A equipe Gaúcha ZH já mobilizada para ligar você com um novo dia. Mais de 170 mil doses da vacina contra o coronavírus começam a ser distribuídas nesta manhã. Parte das cidades gaúchas, como o caso de Santa Maria, citada há pouco aí no programa, pode iniciar imunização ainda hoje. Ramon Nunes.
As doses serão distribuídas de caminhão e até de avião para todas as regiões do estado. As vacinas vão chegar nas 18 coordenadorias de saúde, da onde sairão para os municípios. Todas as cidades receberão doses de vacina, de acordo com a proporcionalidade de pessoas dos grupos prioritários. Em Porto Alegre serão mais de 51 mil doses, com destino certo. Elas serão aplicadas em profissionais de saúde nos locais de trabalho, em idosos em asilos, em pessoas com deficiência, acamados, indígenas e quilombolas nos locais onde estiverem com agendamento. A campanha de vacinação começará sem doses disponíveis em postos de saúde da capital.
O Brasil ainda não dispõe de vacinas suficientes para imunizar todos os servidores da área da saúde no país. Segundo nota técnica divulgada por especialistas da área, para atender esse público-alvo são necessários 10 milhões de doses. O país, por enquanto, dispõe de 6 milhões. Aqui, no Centro de Distribuição das Vacinas, a Brigada Militar faz a fiscalização das doses e do transporte. Eduardo Pinzon acompanha.
Macedo, falando aqui na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos do Governo do Estado, na Zona Leste de Porto Alegre, uma viatura da Brigada Militar está estacionada em frente a um dos portões de acesso ao galpão. Nós estamos do lado de fora, mas é possível visualizar um container externo que funciona como câmara fria. Além dessa câmara fria, a Central Estadual de Distribuição conta com duas câmaras refrigeradas fixas que ficam na região interna deste galpão. E é aqui que ocorre a separação e a distribuição para as coordenadorias regionais de saúde, de acordo com critérios populacionais dos grupos a serem vacinados e também de acordo com o volume de vacinas recebidos ontem à noite pelo governo do estado. É aqui desse local que partem os caminhões para as 17 regionais do interior do estado, para a regional com sede aqui em Porto Alegre e também para a central de armazenamento da Secretaria de Saúde da capital. Isso para dar uma maior agilidade na distribuição. Também estão previstas entregas que partem aqui desse ponto direto para os municípios maiores aqui do Rio Grande do Sul. Além do Rio Grande do Sul, outros 15 estados iniciaram a vacinação na segunda-feira. E a expectativa é que mais 5 estados se juntem a essa lista hoje. São eles o Alagoas, a Bahia, o Rio Grande do Norte, o Amapá e também o Distrito Federal.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Macedo, o ato de ontem, o primeiro dia de vacinação aqui no Rio Grande do Sul, e agora com essa notícia de que as doses serão distribuídas a outros municípios do estado, é um ato para ser saudado e comemorado. E a partir de hoje nós veremos a repetição dos primeiros vacinados por toda parte no Rio Grande do Sul. Vai ser um dia então para comemorar e boa notícia, notícia importante, a mais importante dessa pandemia. Agora dois desafios, um deles é claro, garantir o ritmo de vacinação para se chegar a uma boa parte da população. E, depois de ontem, a logística, a distribuição das doses para todo o país. Que o atraso não se dê pela falta de organização.
Registro de mortes em cartórios aponta 2020 como o ano mais mortal da história no Brasil, com o apontamento de 1 milhão e 400 mil óbitos. Crescimento sobre o ano anterior foi de 8,6%. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, números estão diretamente ligados à pandemia de coronavírus, que já matou mais de 210 mil pessoas no Brasil desde março do ano passado. Empresas cobram definição sobre reajuste de tarifa e já projetam valor da passagem de ônibus em Porto Alegre. Josimar Farina.
A definição sobre o preço da passagem de ônibus na capital é aguardada até 1º de fevereiro pela Associação dos Transportadores de Passageiros. A data está estipulada em contrato e também em acordo firmado em setembro do ano passado entre empresas e prefeitura. Falta ainda definir o reajuste dos rodoviários. rodoviários. As negociações estão em andamento e um novo encontro está agendado para hoje. Sem o reajuste dos rodoviários, o cálculo da ATP já projeta o aumento da passagem para pouco mais de R$ 6,00. Com a possibilidade do aumento dos trabalhadores, este valor chegaria a quase R$ 7,00 em 2021, de acordo com a avaliação feita pela ATP. Como a Prefeitura tem demonstrado que não pretende injetar mais dinheiro nas empresas, a solução para ter uma passagem com valor não tão alto é a possibilidade de prever gatilhos de novos reajustes após alguns meses. Outra possibilidade é a efetivação de uma diminuição na frota de ônibus circulante.
Terremoto de 6,4 graus de magnitude atinge a província argentina de San Juan. Tremor também foi sentido em outras regiões. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou danos de monta. Agora, com 18 graus de temperatura, céu azul e muito sol, a previsão do tempo para hoje com o Cleocum.
Que segue com este céu azul em praticamente todo o estado até o meio-dia. Mas para o período da tarde é que a gente vai ter na divisa com Santa Catarina a entrada de nebulosidade, já que o estado vizinho tem muitas nuvens e tem um pouco de chuva no norte do estado. E a nebulosidade deve crescer sobre Santa Catarina com pancadas de chuva por lá, que vão atingir aqui no Rio Grande do Sul áreas contíguas no período da tarde. Então o pessoal fica atento aí, principalmente ao Alto Uruguai, a regiões do Planalto e a regiões da Serra, que vão ter algumas pancadas de chuva hoje depois das 16 horas. Mas são chuvas fracas e um tanto quanto localizadas por lá. A expectativa para as outras áreas, um tempo bastante firme, com domínio do sol o tempo inteiro, temperatura na fronteira com a Argentina entre 30 e 32 graus, aqui pela capital e região metropolitana, 28 a 30 graus Celsius. Segue assim na quarta e na quinta-feira, essa parte norte do estado com algumas pancadas de chuva, mas o estado como um todo com um tempo bastante seco. Tendência entre sexta e o final de semana da chuva se estender à tarde pelo Rio Grande do Sul como um todo.
Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Agora as informações do trânsito. Fala Eduardo Pinzon.
Macedo, tem acidente em atendimento neste momento na Avenida Protásio Alves, um pouco depois da Manuel Elias, para quem se desloca em direção ao centro de Porto Alegre. Os motoristas que deixam Viamão, utilizando a estrada a caminho do meio, vão encontrar movimentação muito acentuada neste momento. A situação se repete na Bento Gonçalves. Na Bento, próximo à estrada João de Oliveira Remião, em direção ao centro de Porto Alegre, e também na Ipiranga. Os motoristas podem ter como alternativa seguir pela Bento Gonçalves em direção ao centro, porque está fluindo melhor. A IPTC recolheu agora há pouco 3 cavalos que estavam soltos na Avenida Juca Batista, próximo do número 7000, na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Esses cavalos estavam na pista e foram removidos pelos funcionários, pelos agentes da IPTC. Na região metropolitana, destaque para a RS-118, no trecho de Sapucaia do Sul, com pontos de lentidão aos motoristas que vão acessar a BR-116. A 116 já começa a registrar movimento mais acentuado na região de São Leopoldo, em direção a Porto Alegre, um pouco antes da ponte sobre o Rio dos Sinos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há acidentes na rodovia, mas a movimentação está aumentando nesta manhã.
7h09, 18 graus é a temperatura. INSS fecha 2020 com quase 1.700.000 benefícios represados. E isso que o tempo médio para concessão de cada benefício é de pouco mais de 2 meses, 66 dias, Pedro Quintana.
Isso, esse é o prazo, embora atualmente, por lei, os pedidos devem ser analisados num prazo de até 45 dias. O INSS conseguiu cumprir o que determina a lei entre junho e setembro, mas a partir de outubro o tempo de espera voltou a subir. Em dezembro de 2020, havia cerca de 1.700.000 requerimentos de benefícios previdenciários na fila para concessão. Desse total, 1.200.000 esperavam pela primeira avaliação do INSS e 477 mil já haviam passado pela análise do Instituto e necessitavam que o segurado apresentasse documentação para a conclusão. O INSS informou que está ampliando o número de servidores na análise e concessão de requerimentos, o que diminuirá tanto o tempo de concessão quanto o estoque de pedidos.
FBI indicia filho de brasileiros por participação no ataque contra o Congresso norte-americano. Nascido em Boston e atualmente vivendo no estado da Flórida, Gabriel Camargo, de 26 anos, foi identificado por meio de imagens publicadas em redes sociais e na imprensa. Impulsionada pela quarentena, venda de vinhos tem alta de 31% em 2020. Mariana Secon.
Ao todo, foram 501 milhões de litros comercializados no ano passado contra 383 milhões e 900 mil litros em 2019. As vendas subiram no ano passado por conta do isolamento social. Subiu a preferência pela bebida para momentos de lazer em casa. Esse levantamento foi feito pela Ideal Consulting, uma empresa que mede o comércio entre as vinícolas e supermercados, lojas e restaurantes, somando importações. Os números captam, portanto, a formação de estoque e não a venda na ponta. A venda de vinhos nacionais subiu 32,4% no ano passado, enquanto que os importados tiveram um crescimento de 26,5%. Ou seja, o produto brasileiro é a preferência aqui no país.
Nota de R$ 200 mal foi lançada e já corre risco de extinção. Com apenas 13% das cédulas previstas em circulação, o lobo-guará tem dificuldades para se impor diante das facilidades oferecidas pelos meios digitais, como o recente Pix, o novo meio de pagamentos criado pelo Banco Central. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Palmeiras goleia Corinthians. Flamengo vence Goiás. Resultados ruins para o Grêmio, Marcos Bertoncello.
Pois é, Macedo. Duas partidas, duas goleadas. O Palmeiras passou por cima do Corinthians no Allianz Parque. Fez 4-0 com dois gols de Rafael Veiga e dois gols de Luiz Adriano. E o Flamengo, como visitante, bateu o Goiás por 3-0. Gols de Pedro, Gabigol e Arrascaeta. Resultados que fizeram o Grêmio cair duas posições na tabela. Agora o tricolor é sexto colocado com 50 pontos. Lembrando que amanhã o Grêmio recebe o Atlético Mineiro na Arena e o Inter vai enfrentar o líder São Paulo no Morumbi. E hoje o destaque vai para a reta final da Série B do Brasileirão. Faltam apenas três rodadas. O Juventude, tentando o acesso, encara o Avaí às 7h15 na Ressacada. Um pouco mais cedo, às 4 horas, o Brasil de Pelotas enfrenta o América Mineiro no estádio Bento Freitas.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.